meio e anda no meio das suas igrejas. Quero nesta manhã, com a ajuda do Senhor, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso mundo, o que Deus está, como que Ele está reagindo diante daquilo que está acontecendo, baseado em Romanos capítulo 1 e em Tito capítulo 2. Então, havendo intervalo, com a permissão dos amados irmãos, a gente vai falar primeiramente sobre Romanos 1, versículo 18, 23, e logo depois de voltar, dar o cumprimento em Tito 2, 11 a 14. Quando Paulo escreveu a sua carta de apresentação à igreja de Roma, que ele não tinha visitado ainda aquela cidade, ele escreveu as seguintes palavras, versículo 18, do primeiro capítulo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade da injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer e manifesta entre eles como Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio da as coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Tito, capítulo 2, versículo 11. Mesmo autor, escrevendo para o pastor da igreja de Creta, mediterrâneo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Ele nos ensina a renunciar à piedade, às paixões mundanas, viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nós remir de toda a maldade, por ficar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Peço que os irmãos olhem comigo sobre a exposição desses textos, para que Deus tenha toda a glória, toda honra que Ele merece. Pai Santo, Pai Celestial, meus filhos agraciados pela Tua misericórdia, rogamos que nesta manhã todos que estão aqui na Tua presença possam ouvir não a voz do pregador, falho, pecador, com ideias erradas, mas que possam ouvir, filtrado pelo Espírito Santo, a voz de Deus. Senhor, que Tu falares, como será importante ouvir o que Tu tens a nos dizer. Obrigado pela resposta que fazemos nesse pedido, em nome de Jesus. Amém. Os nós sabemos que o mundo pós-moderno é difícil realmente identificar o que significa pós-moderno, porque tem muitas características da modernidade ainda em nossa volta. O mundo continua se modernizando em termos de tecnologia, o avanço dos computadores, o avanço da tecnologia de carros, de aviões, de viagens, de estudo nas universidades, tudo vai avançando a passos largos. Todas as características da modernidade. Mas a ideia por trás da pós-modernidade é que aquilo que antigamente era conhecido não é mais conhecido. O que quer dizer isso? Simplesmente que antigamente a gente sabia quem fez o universo. Agora não se sabe mais. Se meu querido irmão crê que Deus criou o universo, então essa é a sua opinião. Se eu creio que o universo surgiu de uma imensa explosão, então essa é a minha opinião. E sobre os assuntos mais importantes, muito mais importantes do que a tecnologia, a gente perdeu a habilidade de dizer eu sei que isso é verdade. O que esse texto tem a dizer sobre isso é um pouco alarmante, ou talvez muito alarmante. Isto é que Deus não está feliz com aquilo que está acontecendo em nosso mundo. A ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade na injustiça. Quer dizer, na medida que nós negamos a verdade sobre as origens, na medida que nós não glorificamos a Deus por aquilo que Ele fez, e continua fazendo, segundo a Bíblia ensina, na medida que nossas melhores escolas, aliás, todas as escolas, menos as evangélicas e talvez algumas católicas, nem posso dizer muito a respeito, que continuam afirmando como que as coisas começaram e para onde eles andam, mas que o resto da humanidade suprime essas verdades e o resultado é a produção de um mundo injusto, um mundo com grandes rachaduras, um mundo que tolera o pecado e pune os santos. Isso sempre foi problema quando a justiça não consegue realmente conviver com a verdade. Mas o que eu queria destacar nesta manhã, para os irmãos meditarem a sério, é como que Deus está manifestando a sua ira. E por que Ele vai manifestar a sua ira ainda mais, na medida que nossa civilização vai caminhando na direção de suprimir cada vez mais as verdades aqui declaradas na palavra de Deus. Por que que Deus justamente está irado com o nosso mundo? O versículo 19 diz: pois o que de Deus se pode conhecer, aquilo que está revelado na criação, Deus manifestou. Isto é, na medida que as pesquisas continuam buscando mais e mais informação, e todo dia que passa, acrescenta um acervo de conhecimento sobre a realidade da criação, da natureza. Cada vez mais se pesquisa. Esse artigo da Veja diz que estão agora vão pesquisar o fundo do mar. Última fronteira não pesquisada no mundo inteiro. E lá vamos descobrir que tem milhares e milhares de criaturas que nem sabemos que existiam. Tudo o que não era conhecido apenas poucos anos atrás, aquilo que era totalmente alheio, distante do nosso conhecimento na Idade Média, imagina o homem com Galileu sendo quase queimado na estaca para declarar que o mundo gira em volta do Sol e não o Sol em volta do mundo. Essas realidades tão presentes no século XVII realmente mostram como o nosso mundo tem mudado e por que Deus diz, Deus realmente manifestou, tornou acessível a mente humana, as nossas escolas de pesquisa, ele tornou acessível o conhecimento de verdades pelas dezenas de milhares, centenas de milhares. Tive um amigo que trabalhava na biblioteca da Universidade de Chicago, uma das escolas mais reconhecidas da Outra América. A biblioteca tem 5 milhões de volumes de manuscritos e teses, todos tentando, ou quase todos tentando, mostrar, demonstrar, provar certas verdades relativas à psicologia, à física, a todas as áreas que interessam o homem moderno. Mas o texto vai mais longe, no versículo 20, quando declara que a ira de Deus, principalmente, surge do fato de que, tendo esse aumento de conhecimento, que tem aumentado milhares de vezes, em comparação da época que Paulo escreveu essas palavras, e essa informação toda precisava chegar a provar o quê? Três coisas. Tinha que provar, em primeiro lugar, que Deus, o Criador, tem atributos visíveis que se marcam pela sua evidência. Tal como qualquer coisa que se estuda na física, qualquer coisa que se estuda na natureza, se estuda pela manifestação. Ninguém tem visto um átomo, ninguém tem visto um elétron que faz com que nossas luzes brilhem, que nossos computadores funcionem, mas a evidência leva a gente a uma conclusão. Então Deus invisível se manifesta através da criação e particularmente, em primeiro lugar, os atributos invisíveis de Deus. Em segundo lugar, se manifesta, diz o versículo 20, seu eterno poder. Se nós mudarmos essa palavra eterna para a palavra infinito, não estaria muito longe da letra que Paulo queria comunicar. Em terceiro lugar, sua natureza divina, sua deidade. Eu quero, nesta manhã, deixar o que eu creio que Paulo queria dizer e que Deus queria dizer para nós através dessas três descrições ou manifestações do Deus único. Primeiramente, seus atributos invisíveis. Quais são eles? São muitos. E como nosso tempo é muito limitado e minha capacidade de distingui-los é mais limitado ainda, eu quero apenas falar de dois atributos fundamentais que estão em choque direto com o pensamento moderno ou pós-moderno. Primeiro, que Deus seja uma pessoa. Que Deus seja pessoal. Albert Einstein deixou claro que ele não iria para uma igreja como essa e nenhuma outra igreja aqui na cidade para ouvir algum pastor, segundo ele, blasfemar. Para ele, os pastores que ele tinha ouvido, tudo que ele sabia de pastor era que quando ele falava sobre Deus, ele blasfemava. Por quê? Porque ele não tinha ideia absolutamente adequada de como Deus é, como Criador é do universo do qual nós participamos. Não tinha um respeito adequado para o Criador do universo. Mas Albert Einstein, segundo eu entendo, não reconhecia que Deus era pessoal. Em qualquer escola, seja a USP, a Unicamp, provavelmente aqui no Federal, a maioria dos professores e de nossos colégios e melhores escolas pensa que Deus deve ser um tipo de força, algo talvez semelhante ao vento, algo que age, mas não age com todas aquelas características que nós entendemos dizem respeito a uma pessoa: amor, planejamento, vontade, todas aquelas características de um homem ou mulher. Segundo, o atributo da inteligência de Deus. Quando a evolução surgiu, há 150 anos atrás, quase, Charles Darwin e os seus parceiros no pensamento, que a maneira que as coisas chegaram a existir, tal como uma lição, não foi por causa de um desenho inteligente, nenhum plano. Tudo surgiu totalmente por acaso, aleatoriamente, sem qualquer ideia de que nós, o Deus, queria fazer alguma coisa que seria semelhante a Ele, imagem dEle. Animais, bichos, insetos, todos surgiram de uma única célula que apareceu por acaso. Explica muito bem para mim como isso aconteceu. Uma sopa química que recebeu um raio, daí ela começou a dividir e ela começou a surgir primeira bactéria e finalmente vai chegando em ser homens e mulheres inteligentes como vocês. Uma ideia que me parece tão absurda, mas tão absurda, que a gente fica realmente maniando a cabeça dizendo que não é possível que homens inteligentes pensem assim e que neguem não somente a personalidade, mas a inteligência de Deus. Inteligência significa simplesmente mas nós para pensar, capacidade de resolver problemas. Um dos meus amigos veio para o Brasil duas vezes, um homem super inteligente, que ele cobra $600 para a pessoa passar dois dias ouvindo ele falar e resolver problemas. Como você resolve problemas? Você tem que pagar caro para saber como resolver problemas de uma maneira inteligente. Ele foi convidado, por exemplo, para aquele grande DC-10, caiu e matou o maior número de pessoas vítimas de acidente aéreo em toda a América, de toda a história. Foi ele que resolveu o que os inteligentes não conseguiram resolver. Por que esse motor caiu e aquele avião se acidentou e matou mais de 300 pessoas? Inteligência, capacidade de resolver problemas. E com certeza, juntar sistemas. O seu corpo, meu corpo, um monte de sistemas interagindo de uma maneira super inteligente, muito mais inteligente do que um computador. Veja como esse coração está batendo. Para que? Para fazer com que sangue circule em todos esses tubozinhos que se forem juntados, todos os tubos do seu corpo, dos pequeninos, dos grandes, chegaria a dar 13 voltas ao mundo inteiro, só de um corpo. Olha, eu não conheço ninguém que tem inteligência para resolver fazer tubo desse tamanho e não deixar o sangue escapar e chegar a todas as células do seu corpo. Sistema de digestão, sistema de imunologia, que está tão preocupando a gente por causa das doenças de vírus e como esses vírus estão funcionando, a razão que está matando tantos frangos e galinhas em volta do mundo. Tudo está relacionado com esses sistemas que estão envolvidos no seu corpo e no meu corpo. E para mim, só pode ser com inteligência muito acima de qualquer inteligência humana que existe e já foi vista em toda a história da humanidade. Deus está irado e continuará se irando cada vez mais na medida que a evidência vai acumulando. Quando Charles Darwin escreveu seu livro de Origem das Espécies, ele não tinha a mínima ideia que seria possível clonar um animal ou uma pessoa. Nunca entrou na sua cabeça que dentro daqueles células, seu corpo deve ter, segundo o Dr. Walter Brown, deve ter lá os seus 30 a 60 trilhões de células, não bilhões, mas trilhões. De modo que se você começar a contar as células do seu corpo, ficava contando sem parar, de aqui a 10 mil anos, você não teria terminado ainda de contar as células de um corpo só, não de todos os corpos do mundo. Que cada célula tem informação codificada lá dentro, suficiente para encher 4 mil volumes de livros, se for escrito em palavras. Quem codificou tudo isso? Ele diz: Deus. Deus, a evidência está clara, evidente, óbvia. Se você chegar em uma daqueles viagens até a Lua, daqui a alguns anos, os mais jovens aqui vão poder pagar talvez 3, 4 milhões e chegar na Lua, dar um passeio lá, em vez de ir para Maceió. E você chega lá, e sem querer ser, vê que tem um relógio naquela poeira da Lua. Você levanta, dá uma olhada e vê que o negócio está funcionando direitinho. Você começa a tentar resolver já essa sua inteligência, saber de onde apareceu aquele relógio. Não tem nenhum passo, nenhuma pisadura que algum homem tenha dado por ela. Durante milhares de anos, aquela poeira simplesmente mesmo estado que sempre houve. Nunca chove lá, não tem ar, não tem vento, está tudo igual. Mas lá está o relógio. Então, sua tremenda capacidade de resolver problemas vai chegar à conclusão que esse relógio surgiu sozinho naquela poeira. Que aquela poeira começou a se fundir, começar a criar rodinhas, começar a criar força elétrica e tudo mais, e finalmente aparece algo semelhante a esse relógio de pulso que está em mim. Você diz que isso é absurdo, mas está certo. Totalmente absurdo, totalmente para nenhum homem, totalmente a solução de uma criança de Deus que está começando a andar, para que não usa nenhuma capacidade de raciocínio. O texto aqui deixa muito claro que Deus está muito zangado com a humanidade por causa desta deliberada interpretação contrária aos fatos, contrária à evidência a respeito da sua pessoa. Número 2, grandeza seu poder, na mesma velocidade que vai aumentando o conhecimento sobre a natureza das coisas que no mundo nós começamos a perceber a grandeza do universo que está à nossa volta, o poder que foi necessário para colocar toda essa energia naqueles 100 milhões de estrelas que estão em volta de nós. Cada uma dessas estrelas tendo energia suficiente para gastar-se durante milhões e milhões de anos se acabar. Uma fogueira atômica controlada, em que a energia que está saindo de lá vai saindo até acabar. Mas como todos os cientistas de astronomia podem explicar de mão para mim, essa energia foi colocada de alguma forma. Tal como a energia que está nessa folha de papel, de energia suficiente, amados irmãos, de levar um 747 a dar uma volta inteira ao mundo, só energia de uma folha de papel, e assim, a bomba atômica em toda essa preocupação com o Irã, está envolvido nessa capacidade de dar energia da criação. Mas quem colocou essa energia, essas forças? Quem explica para mim gravidade? Quem explica a criação, não somente dessa galáxia, com seus 100 milhões de estrelas, mas mais 100 bilhões de galáxias espalhadas pelo mundo todo? Levando o astrônomo Jastro a declarar que tem tantas estrelas no universo que tem grãos de areia em todas as praias do mundo, não só as praias do Brasil, mas também da Indonésia, das Filipinas. A Indonésia tem 13 mil ilhas. Então você imagina quanta areia tem. Pega essa areia, conta aquele punhete de areia e multiplique por tantos pontos que tem em volta em todos os países do mundo e tem uma ideia de quantas estrelas existem nesse universo. Pergunto, por que que Deus está sentado no rosto? Porque nós não reconhecemos de onde vem essa energia toda. Essa energia que está propulsionando o seu carro para chegar aqui esta manhã veio do sol. E essa energia que nos mantém vivos, essa energia que faz com as plantas crescerem, os animais crescerem, tudo depende dessa energia que está saindo do sol. Onde, segundo o entendido, energia equivalente a 200 mil bombas atômicas explodindo a cada segundo. O mundo recebe uma pequenina fração dessa energia. Muito, muito, muito menos de 1%. Imagine, por que que Deus está irado? Mas eu queria especialmente frisar o número 3, sua natureza divina. Até o momento, até falar sobre os atributos de Deus, falar sobre seu eterno poder, tem pouca importância para nós se, de fato, Deus não é Deus. Porque quando se usa esta palavra, deidade, theotokos, em grego, para descrever a pessoa de Deus, estamos falando daquele que está com a a ideia de cobrar nós, amados irmãos, por nossas ações. Como a humanidade e a maioria dos brasileiros e americanos creem que Deus existe, mas não creem de forma alguma na natureza divina, que Deus vai cobrar por aquilo que nós fazemos. Para a grande maioria da população de São José de Florianópolis, Deus fica lá no seu céu, ele maneja uma macroeconomia, como as coisas funcionam, e deixa a gente manejar tudo que se faz aqui, sem nenhuma grande preocupação se a minha razão de fazer, meus propósitos, meus planos são corretos ou não. Se eu amo a minha esposa ou não, o que tem isso com Deus? Que importância tem isso para Deus? Somente quem lê a palavra de Deus vai se preocupar com isso. Por isso que nós estudamos psicologia, por isso que nós estudamos todas as outras áreas da universidade, sem nunca abrir esse livro, para saber se Deus pensa da mesma maneira que o professor pensa, ou se ele argumenta na base deste livro. Porque Deus tem sido relegado, afastado do dia a dia de nossa existência. Queridos irmãos, o que vai ser o futuro de tudo isso? Disse Bock Mill, uma vez, um artigo interessantíssimo, que se nós afastarmos Deus do dia a dia da nossa existência humana, então outro Deus vai tomar lugar dele, inevitavelmente. Deixe-me ler o que diz aqui, versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, isto é, a evidência tão óbvia, tão grande, que não dá para negar, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Em outras palavras, a gente fecha a mente em relação as consequências que isso vai trazer à humanidade. Se eu perguntar ao meu filho, vou mandá-lo para a melhor escola possível, o que, que vai ser a consequência de ele mudar de pensamento a respeito de a biologia, a respeito da medicina, a respeito de clonagem, a respeito de todas as decisões que têm alguma coisa a ver com o que nós chamamos de ética, ou moral, ou princípios de consciência nesse universo? Que importância tem isso? Que importância tem se você subir um prédio aqui e uma das leis de Deus, a lei de gravidade, e você pular lá do 15º andar para baixo, 20º andar, e você está caindo, o que, que vai acontecer? Qual vai ser a consequência disso? Bem, todos nós sabemos que a consequência vai ser bem natural. Você vai morrer. E é interessante que não importa muito se você jejuar e orar muito antes de pular, para Deus não me deixar morrer. Porque tem certas leis embutidas no universo que nós não temos coragem de negar. E certamente uma delas é as leis que governam a gravidade. As é esse que governa, que se o combustível acabar naquele avião que está cruzando o Pacífico, de Chicago para Hong Kong, viagem que eu fiz recentemente, a gente descobre que esse avião vai cair na água, não vai continuar a viagem, não. São leis tão conhecidas que ninguém é tão moderno ou pós-moderno diz: ó, não, a gente vai orar bastante e o avião vai chegar tudo bem, mesmo sem combustível. Amados irmãos, a lei de Deus é inexorável. A lei de Deus não perdoa. A lei de Deus é absolutamente segura. E o que esse texto está dizendo, me parece esta, que suprimir a verdade sobre Deus é como imaginar que nós podemos pular de um prédio e não nos machucar. Estou perguntando, irmão, que tipo de escola ele vai mandar seu filho estudar? Que importância tem o que seu professor vai ensinar o seu filho? E se ele ensinar, como este texto fala, uma mentira sobre a natureza das coisas, sobre a origem das coisas, como tudo funciona, como que vai afetar a vida dele? Que diferença fará? Se eu tivesse feito essa pergunta para os puritanos há 300 anos atrás, eles me teriam explicado direitinho qual seria o efeito. Seria como se nós estivéssemos dizendo para o seu filho: meu filho, eu não importo se você vai para o céu ou vai para o inferno. Não me importa. Você escolhe. Você tem boa cabeça, você tem inteligência, você vai poder contrariar o pensamento daquele professor, você vai ficar bem mais inteligente, até argumentando contra, e desse jeito todo mundo vai ficar feliz. Bem, os irmãos sabem que isso não seria uma boa ideia. Não seria uma boa ideia de forma alguma. Mas nós não temos importância mandar nossos filhos para escolas de medicina que ensinem a teoria da evolução, expliquem as coisas dentro de certas leis naturais e não evidência de Deus como criador. E na medida que nós continuarmos nesta direção, quanto tempo demorará para o que eu falei no início, pós-modernismo, realmente tomar conta da igreja quadrangular, da igreja Assembleia de Deus e todas as igrejas de São José, e nós ficarmos com a igreja lá em Ruit, na Alemanha, onde eu genro e os outros membros do conselho colocaram assim, no estatuto da igreja: o pastor desta igreja tem que ser crente. Tem que ser crente. Não pode ser pós-moderno, não. Os irmãos colocam isso na nossa instituição, na sua igreja. Acho que é uma boa ideia. Porque não vai demorar muito. Provavelmente, do jeito que estamos andando, que a nova geração vai dizer: pastor, não precisa ser crente, precisa crer em nada, pode incluir todo aquele ensinamento que suprime a verdade pela injustiça. A minha conclusão de tudo isso é que o que a natureza nos ensina sobre Deus, a principal lição que a natureza ensina acerca de Deus é que toda causa tem o seu efeito. calculável, fácil de imaginar. Toda causa tem seu efeito. Quando tem problema no meu computador, eu não penso que um demônio me está fazendo isso. Eu entendo que é uma dificuldade mecânica, eletrônica, algum problema que eu não sei tratar, mas alguém sabe. Se meu carro não pegar, ou não funciona, para no meio da estrada, eu não começo orando, pensando isso para ser resolvido com muita oração. Um irmão que me disse uma vez, eles faltando combustível, eles oraram com Deus, levou o carro até o posto. Mas chegou ao posto, claro. Não continuavam vivendo com esse carro sem combustível. Para todo lado. Por quê? Porque toda causa tem um efeito. Se Deus é a origem desta lei básica do universo, se Deus está irritado conosco, então nós podemos concluir que nosso mundo não vai de bem para melhor, mas de mal para pior. Essa é uma das minhas conclusões, porque tais homens são desculpáveis porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração sensato deles obscureceu-se. Se Deus puniu Israel por fazer exatamente o que Romanos 1 diz que o povo escolhido fez, nos levou para o exílio, qual será o nosso futuro próximo? E como que nós podemos, usando nosso manual, Palavra de Deus, como que nós podemos combater toda essa maldade em que nós estamos envolvidos por causa da nossa convivência e até cooperação com esses homens que suprimem a verdade e a injustiça? Essa pergunta chave que esta igreja tem que decidir, e todas as igrejas do Brasil têm que decidir, e essas igrejas na Nova Inglaterra, em volta da Universidade Harvard, de MIT, de tantas outras escolas de alta categoria, que começaram com o propósito de treinar pastores para pregar a Palavra de Deus, e que mudaram 180 graus para agora ensinar que se Deus existe, não tem importância nenhuma para nós. Está completamente alheio. Essa ideia deísta, que Deus está afastado dos acontecimentos aqui. E do jeito que nós ensinamos as coisas, não tem importância nenhuma, não vai ter efeito nenhum. Isso é sua opinião, eu tenho a minha opinião e vamos lá para frente. Essa é a única maneira de ir para frente, se for essa ideia. Posso mudar. Nós vamos encerrar aqui com esse tão desejado café. E voltar a estudar o segundo texto. Manifestação da graça de Deus. Que Deus os abençoe. Por favor, não vá embora, que não seja necessário, porque é a segunda parte essencial do nosso tempo.